Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 30. Tá, vamos chamar o Zé Maria, o presidente campeão. Mas antes, deixa eu mandar um alô para todos vocês que estão ligados na gente desde cedinho, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo João Paulo, lá de Lençóis, ligado na Gabi. Valeu pelo carinho. Mãe Neguinha, abraço aí ao pessoal do Pontalzinho, Cajueiro, toda essa galera bacana, tá bom? Meu amigo Roberto, também, irmão da mãe aí, aquele abraço para todos vocês, tá? Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta terça, fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, Café, o Alô Social Clube aqui do Gabriela Esportiva será para Alberto Pessoa Filho. Estamos falando de Albertinho Pessoa, comandante do Clube Social de Ilhéus. Portanto, nesta terça, estamos abraçando Alberto Pessoa Filho, Albertinho Pessoa Café.
Beleza, Zé Maria. 7h16, vamos falar aqui de abrir o programa de hoje, falando aí da Liga das Nações, né? Vamos falar de vôlei. O Brasil, que vai entrar em quadra do ginásio de Nagoya às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Não é um Brasil pronto, viu, Zé? Longe disso. Na estreia da Liga das Nações contra a China, a seleção ainda é um time em formação, né? Foram apenas 2 semanas de treinos, com uma longa viagem ao Japão no meio, né? Diante de um calendário apertado, a equipe de José Roberto Guimarães encara seus próprios limites no primeiro desafio da temporada. A Liga das Nações abre um ano importante para a seleção brasileira de vôlei feminino. Logo mais em setembro, né, a equipe vai em busca de classificação olímpica, também em torneio a ser disputado no Japão. José Roberto, claro, queria mais tempo antes de colocar o time em quadra. Nomes importantes como Gabi, Thaisa e Rosa Maria ainda não estão à disposição. No caminho até a estreia, a seleção fez um amistoso contra o Japão em formato de 4 sets, com 2 vitórias e um empate, né? A seleção conta com 14 jogadoras em Nagoya. São atletas conhecidas como Carol e Macris, né? Em meio à novidade, como a estreante Mayara Basso, José Roberto deverá contar com um reforço, né, do restante do grupo na etapa de Brasília, daqui 2 semanas. Mas ainda assim, espera uma seleção competitiva em busca dos melhores resultados. Tudo para não correr risco. É o vôlei feminino do Brasil. Vamos lá, vamos falar de Colo-Colo, né? O Colo-Colo fez treinamento no Mário Pessoa, né? E a novidade é que não tem novidade, né, Zé? Não anunciou nenhuma contratação para este domingo. 7h18.
102,9. Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo de Futebol e Regatas, Tony Café, voltou a trabalhar esta tarde no gramado do estádio Mário Pessoa, né? A equipe fez um treinamento, né, técnico-tático, sob o comando do técnico Paulo Henrique. E a gente não percebeu ainda nenhuma novidade no time do Colo-Colo. Praticamente o mesmo grupo esteve à disposição do clube nessas 3 primeiras rodadas. Lembrando que na rodada primeira, né, o Colo-Colo empatou em Juazeiro, no Adalto Moraes, em 0-0 com o time do Juazeiro. Na segunda rodada, perdeu dentro do Mário Pessoa para o Vitória da Conquista, pelo placar de 2-0, e voltou a perder no último domingo no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, por 1-0. Portanto, a mesma equipe, muito embora, né, todos nós tenhamos observado, Café, que se faz necessário reforçar a equipe do Colo-Colo. É uma equipe muito fragilizada disputando esse Campeonato Baianinho 2023. Fora das quatro linhas, né, até se comenta na cidade que dois jogadores estariam sendo conversados pela empresa que faz a gestão do futebol do Colo-Colo. Um deles seria Carlos Magno, né, jogador que jogou durante muitos anos atrás no Sport Clube Vitória, né, Carlos Magno, que também já jogou no Vitória da Conquista, né, e que agora estaria conversando com o Colo-Colo. Mas da direção do Colo-Colo, da empresa gestora do futebol do Colo-Colo, é um silêncio absoluto. Um outro jogador também estaria conversando com a empresa, segundo as nossas fontes, seria David Brito Vieira. Ele tem 21 anos de idade, joga de meia ofensivo, né, joga também como ponta esquerda. Esse menino tem 1,78m, 67kg, né, é ambidestro, né, ex-atleta do Docimel, reside em Feira de Santana. São informações que a gente soube pelas fontes, mas da gestão da R. Lopes não sai absolutamente nenhuma informação. E pelo andar da carruagem, como as coisas são muito devagar, né, nessa gestão do futebol do Colo-Colo, muito provavelmente o Paulo Henrique só vai ter à sua disposição, né, os 22 atletas que estão registrados no BID, né, da Confederação Brasileira de Futebol. Deve ser a mesma equipe que perdeu aqui para o Vitória da Conquista, que perdeu também para o time do Jequié no domingo lá no estádio Valdomiro Borges, com Felipe no gol, né, Lucas, Lacraia, Carlos Yuri, Daniel, Chocolate, Jonathan, Diego e Vico, né, Matheus e Paulo. É um ataque, gente, que ainda não conseguiu, em três jogos realizados, marcar absolutamente nenhum gol. No banco, à disposição só tem esses jogadores que estão registrados. É o caso do Ítalo, o goleiro reserva, com a de número 12, o Alex com a camisa 13, o Alencar com a de número 14, Rafael Barreto com a de número 15, Felipe com a 16, Diego com a 17, Rafael Batista com de número 18, Rafael Mendonça com a de número 19, 20 para Pablo, 21 para Hans Miller e 23 para Matheus. Muito provavelmente serão os mesmos jogadores, porque a gente não vê a coisa a toque de caixa, né? O Colo-Colo demora muito, é uma lentidão terrível para anunciar uma contratação de um jogador. E pelo andar da carruagem, gente, três partidas já aconteceram, um terço da competição já foi embora. É uma tabela única, né, de apenas 9 rodadas. Só vão se classificar as 4 melhores equipes. E a gente já percebe, meus amigos, que o Grapiúna, com 100% de aproveitamento, com 9 pontos, né, já está ali posicionado, fazendo muito bonito na fita, 3 jogos, 3 vitórias. Jequié é o segundo com 6, Conquista é o terceiro com 5, Fluminense de Feira é o quarto com 4 pontos, e na quinta, na sexta, na sétima posição, tem 3 equipes com 4 pontos também. Galícia, Jacobina, Unirbe, Juazeiro é o oitavo com 3, e aí vem o Colo-Colo na nona posição com apenas 1 ponto ganho. Quer dizer, se o Colo-Colo vencer no domingo e essas outras equipes vencerem também, né, vão se distanciar ainda mais e você não tem como recuperar os pontos perdidos. E com esse elenco aí, sem envergadura, né, eu diria que é um elenco de meninos, né, disputando uma competição de futebol profissional, se não mudar, não vai ter resultado, a realidade é essa, né, e a gente fica nessa expectativa, né, e até estranhando essa demora, como essa empresa demora para fortalecer o time do Colo-Colo, entendeu? É para tomar as providências. Gente, já fizemos 3 partidas. São 3 partidas com apenas 1 ponto ganho. É uma campanha muito irregular. É uma campanha muito ruim. Só falta, para piorar essa situação, o Colo-Colo dar um vexame no Mário Pessoa domingo e perder para o Lanterna Leônico. Só está faltando isso. E fica difícil quando a gente percebe que não há intensidade, não há vontade, entendeu? Eles pensam muito devagar, a realidade é essa. A gente fica triste em ver numa competição de uma irregularidade muito grande, porque você tem 10 equipes disputando, e dessas 10 equipes disputando, 7 delas com reais possibilidades, muito próximas ali do pelotão da frente, a gente percebe que esse campeonato baianinho 2023 está nivelado por baixo, e só o Colo-Colo, entendeu? Que tem uma história muito bonita, né? Não soube aproveitar, entendeu? Essa instabilidade da própria competição de futebol da Série B. Então, é com tristeza que a gente vai aguardar esse jogo de domingo, porque pelo andar da carruagem, viu? Duvido, entendeu? E volto a dizer aqui na Rádio Gabriela FM, que tenhamos uma novidade, uma providência até o jogo de domingo, porque as coisas não funcionam com a intensidade que o futebol profissional pede, né? Essa é a realidade. Isso é uma empresa devagar, quase parando. A realidade é essa. Essa é uma coisa que a gente estranha, entendeu? Estranha essa lentidão. A diretoria está jogando igual time, né? Dentro de campo é uma equipe também sem intensidade. É isso que a gente tem observado nessas 3 primeiras partidas desse campeonato baianinho 2023. Bom, aproveitar o programa de hoje, gente, para falar da surpreendente campanha do Grapiúna. Grapiúna venceu as 3 partidas consecutivas. Na estreia, jogando em Jequié, onde o Colo-Colo perdeu, o Grapiúna venceu por 1-0 com gol do Ganso, né? Ganso marcando e o Grapiúna garantindo a primeira vitória na primeira rodada do Campeonato Baiano. Na segunda rodada, foi um Grapiúna que venceu o Leônico no estádio Antônio Elias Ribeiro em Camacan por 1-0. E domingo, novamente aproveitando o seu mando de campo no mesmo estádio, no Antônio Elias Ribeiro, Grapiúna venceu Jacobina por 2-0. Portanto, eu diria que o time do Grapiúna faz um campeonato com intensidade, né? Faz um campeonato muito interessante e joga na próxima nessa quarta rodada, vai jogar fora de, enfrentando no estádio Roberto Santos, né? O time do Galícia, né? Esse jogo deve acontecer às 15h, porque terá transmissão da TV Educativa Bahia, o jogo do próximo domingo, Galícia e Grapiúna, no estádio Roberto Santos, em Salvador. Ainda sobre o time do Grapiúna, que tem 100% de aproveitamento, né? E que tem uma cara regional inserida nesse contexto também, a gente vai conversar, Café, com o nosso amigo Ronaile, né? É o técnico mais jovem do futebol baiano da Série B. Tem apenas 39 anos. E acredite, viu, Café, foi na minha época um atleta do Colo-Colo, era um atleta diferenciado, entendeu? Um jogador que fortaleceu, né, o poder ofensivo do Colo-Colo, né, naquela época, né? E hoje a gente conversa com o Ronaile. Ele fala aqui no Gabriela Esportiva desse momento diferente, né, dessa campanha positiva do Grapiúna, o líder do Campeonato Baianinho 2023.
Boa noite, Zé. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Na verdade, Zé, o momento que o Grapiúna está vivendo é um momento bom, um momento importante, né? Um momento que para alguns é uma surpresa, mas a gente sabe do trabalho que nós estamos fazendo aqui, um trabalho forte, um trabalho honesto, um trabalho com muita humildade. O nosso plantel é um plantel curto, um plantel de jogadores jovens, né? Temos 5 jogadores aqui da nossa cidade, de Itabuna, os demais são de outros estados, e formamos um plantel, na verdade, forte, plantel jovem, e estamos para muitos sendo a surpresa do campeonato, né? Que do início do campeonato ninguém botava o Grapiúna como um dos favoritos, e hoje, graças ao nosso trabalho, né? O comprometimento da diretoria, da comissão técnica, de todos os jogadores, hoje o Grapiúna está incluído, né, entre os possíveis candidatos a participar da primeira divisão no próximo ano. E, na verdade, nós, da comissão técnica, junto com a diretoria e jogadores, fizemos um pacto, né, pode-se dizer assim, um pacto, formamos uma família muito, muito unida, né? Sabemos de todas as dificuldades, os jogadores entendem a dificuldade da diretoria, a comissão técnica é uma comissão técnica jovem também, né? Com um estilo de trabalho, vamos dizer assim, um pouco diferente. De acordo com os jogadores que nós temos, estamos buscando ser um time muito rápido, um time que tenha muita mobilidade, né? Um time muito intenso, e eu acho que nós estamos aí colhendo o fruto do bom trabalho que nós estamos fazendo, né? E do bom desempenho que os jogadores estão tendo dentro de campo, né? Na verdade, eles estão acreditando no que nós da comissão estamos passando para eles, estão comprando a ideia e estão executando da melhor maneira. E mais uma vez, né, agradecer a Deus por esse início de campeonato, ou seja, não tem nada a ganho ainda. É isso que hoje nós estamos pregando para todos os atletas, ou seja, falta muito ainda para conquistar o objetivo, então temos que seguir a nossa caminhada com tranquilidade, com muita humildade, e que os holofotes fiquem para Fluminense, Jequié, Vitória da Conquista, que são os supostos favoritos, né? Então, como nós estamos numa surpresa, vamos seguir aí com muita humildade, buscando sempre, através da honestidade e do bom trabalho, colher os frutos no que venha ocorrer no campeonato, né? Nós vamos buscar, é óbvio que nós estamos numa situação cômoda, né? Estamos em primeiro, mas como eu falo para os nossos atletas aqui, né? Chegar em primeiro é fácil, o difícil é você se manter em primeiro. Então, os jogadores estão conscientes do compromisso, e nós vamos aí, jogo após jogo, buscar as vitórias para garantir oficialmente a partida logo da semifinal, para a gente já buscar já outro tipo de planejamento para tentar subir para a primeira divisão. Muito obrigado, Zé, pelo convite, né? Fui atleta do Colo-Colo em sua gestão e sei da sua pessoa, como você trabalha, e gostei muito de fazer parte daquela equipe do Colo-Colo. Boa noite a todos, muito obrigado.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tudo bem, 7h34, tênis. Thiago Aide faz história, vence Medvedev na estreia de Roland Garros, Zé Maria. Ninguém espera, né, Zé, que o número 172 do tênis, do ranking, vença aí o segundo melhor do mundo. Ainda mais em Roland Garros, dos quatro maiores campeonatos de tênis do mundo. Mas Thiago Wild venceu aí, né, surpreendeu nesta terça-feira ao levar a melhor sobre o russo Daniil Medvedev, pôs 3-2 na primeira rodada do Grand Slam, com passe aí de 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 e 6-4. Na próxima rodada, o brasileiro enfrenta o argentino Guido Pella, né, que derrotou também nesta terça-feira o francês Quentin Halys. Né? Thiago Monteiro também representou o Brasil no Grand Slam. O número 98 do mundo perdeu para o alemão Yannick Hanfmann, né, por 3-2, 6-3, 7-5, 6-6 e 7-7 e mais 6-4 na primeira rodada do Aberto de Paris. Agora o Aldi é o único brasileiro na disputa do simples, né? Ainda nesta terça-feira, Rafael Matos, ao lado do português Francisco Cabral, também venceu aí a partida da primeira rodada das duplas contra os atuais vencedores no Australia Open. São as informações do tênis, 7h35. Vamos falar agora, né? Vamos falar aí de oitavas de final da Copa do Brasil. Né? 6 duelos nesta quarta-feira. Amanhã tem futebol. 7h36.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
A Copa do Brasil, Café, volta na noite de amanhã. Nesta quarta-feira teremos 6 duelos interessantes, a gente lembra, são os jogos de volta, portanto, mata-mata da Copa do Brasil. Amanhã vamos conhecer as equipes que vão se classificar nesta quarta-feira para a próxima fase, as quartas de finais da competição. Quarta-feira, 7 da noite, foi no Ceará, teremos Fortaleza e Palmeiras, né? Portanto, Palmeiras com força máxima aí, com a volta do Piquerez. Enfim, o Abel Ferreira fazendo retornar os principais jogadores do Palmeiras. Ele faz um rodízio muito interessante, utilizando o que o Palmeiras tem de melhor. Portanto, é um Palmeiras que no primeiro duelo, jogando no Allianz Parque, venceu com tranquilidade, venceu com 3-0. Eu diria que o Palmeiras pavimentou com segurança, né? E joga na noite de amanhã, podendo até perder por 2 gols de diferença, e ainda assim o Palmeiras se classifica e elimina o time do Fortaleza. Teremos também na Arena Fonte Nova, né? O Bahia vivenciando essa fase muito ruim do Campeonato Brasileiro, né? Vai fazer um jogo decisivo com o time do Santos, Bahia e Santos, 7 da noite, na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, lá na Vila Belmiro, houve um empate em 0-0. Portanto, essa decisão está muito em aberto amanhã. Vamos ver se o Bahia volta a praticar um futebol. Se houver novo empate, Café, teremos decisão nas penalidades. Portanto, é um jogo em que o Bahia decide dentro de casa, diante do seu torcedor, na Arena Fonte Nova. Amanhã, às 8 da noite... o Cruzeiro recebe o Grêmio jogando no Mineirão. Estamos falando do Cruzeiro, que na arena do Grêmio teve um comportamento, eu diria, muito bom. Né? O time do Cruzeiro surpreendeu naquele jogo na arena do Grêmio, quando empatou o jogo de ida 1-1. Portanto, essa decisão continua em aberto, né? Na noite de amanhã, às 8 da noite. Novo empate, teremos cobranças de penalidades. Se o Cruzeiro vencer, elimina o Grêmio. Se o Grêmio vencer, elimina o time do Cruzeiro. Portanto, mais um confronto aí em aberto nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã também, às 21h30, teremos 3 partidas, são 3 duelos, né? Em locais diferentes. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, jogo que vai acontecer no Engenhão, né? E com esse campo sintético, novo campo sintético do Botafogo, a equipe do Botafogo voltou a ter uma intensidade muito forte, né? Botafogo que no jogo de ida na Arena da Baixada perdeu para o Atlético do Paraná por 3-2. Portanto, é um Botafogo vivíssimo, né? Decidindo em casa com apoio do seu torcedor. Mesmo horário, 21h30, para outra decisão do Beira-Rio, né? Nessa mata-mata da Copa do Brasil. Internacional e América Mineiro, né? O América, gente, decidindo, o América que venceu o jogo no Estádio Independência em Belo Horizonte, fez 2-0, né? Portanto, pode até perder amanhã no Beira-Rio por 1 gol de diferença, que o Coelho se classifica. O Internacional vai ter que correr atrás do prejuízo. Café precisa ter mais intensidade, né? Marcar aí pelo menos 2 gols para levar cobranças a decisão para as penalidades. E teremos na Neoquímica Arena Corinthians e Atlético Mineiro. Esse jogo será mostrado, né, pela TV aberta para todo o Brasil. O Corinthians decidindo dentro de casa, enfrentando o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que voltou a jogar com intensidade, né? Sobretudo com Paulinho, né? Fortalecendo muito as ações ofensivas do Galo Mineiro, né? E o Corinthians, que já entra atrás do prejuízo desse mata-mata. O placar é agregado. Corinthians perdeu no jogo de ida lá no Mineirão por 2-0. Portanto, decide em casa com a obrigatoriedade, Café, de buscar uma vitória por 2 ou mais gols, se quiser sonhar em chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. E na quinta-feira, teremos mais 2 partidas também desse mata-mata das oitavas de final. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, né? O São Paulo enfrenta o Sport Clube do Recife no Morumbi. Eu diria que o técnico Dorival Júnior, muito tranquilo, né, com o time do São Paulo, que venceu o primeiro duelo na Ilha do Retiro, 2-0, e muito favorito a se classificar também para as quartas de final da Copa do Brasil. E às 8 horas da noite de quinta-feira, teremos o clássico no Maracanã, o Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Nossa mãe, o Fluminense vivenciando um momento ruim, porque já há alguns jogos, né, que o Fluminense não consegue repetir a intensidade, né? O Flamengo também praticando um futebol muito irregular. Vamos ver o que vai acontecer nesse Fla-Flu da quinta-feira, entendeu? Às 8 da noite, no jogo de ida, também no Maracanã, comando de campo do Fluminense, houve empate em 0-0, portanto, é uma decisão em aberto nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que tem como o seu maior vencedor, né, o time do Cruzeiro, né? É o time que mais venceu a Copa do Brasil, com 6 títulos conquistados. Palmeiras e Flamengo têm 4 conquistas, né? E o Corinthians é o terceiro com 3 taças. Portanto, amanhã teremos início das oitavas de final da Copa do Brasil, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h43, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série B, Zé Maria.
O Campeonato Brasileiro da Série B, Tony Café, teve um jogo isolado na noite de ontem, na segunda-feira, às 8 da noite, em Chapecó. E a Chapecoense, dentro de casa, né, perdeu para o Sampaio Correia. 1-0 foi o resultado desse jogo. Bom, essa vitória do time do Sampaio acabou modificando na tábua de classificação da 12ª até a 16ª posição. Portanto, tivemos modificações. Vitória continua liderando na primeira posição, 19 pontos ganhos, 6 vitórias, 1 empate, um vitória, portanto, na primeira posição. Novo Horizontino agora é o segundo colocado com 17, Vila Nova fazendo o campeonato com muita intensidade também, é o terceiro com 17, e o Criciúma, né, sempre presente ali no G4, na 4ª posição, com 17 pontos ganhos. O Mirassol é o 5º colocado com 16. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 6º com 16 pontos também. E na 7ª posição tem o Atlético de Goiás com 16 pontos conquistados. O Guarani é o 8º colocado com 15 pontos. O Sport Clube do Recife é o 9º com 14. O Ceará no meio da tabela, 10ª posição, Ceará 13 pontos ganhos. 11ª posição do Juventude com 12, né? A 12ª agora é do Sampaio Correia com 12 pontos ganhos, né? É o 13º, é o Ituano com 10. O Londrina é o 14º colocado com 10 pontos ganhos. 15ª posição da Ponte Preta, 10 pontos, né? E a Chapecoense agora é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º lugar, 9 pontos ganhos. Os 4 últimos, né? Continuam o Avaí em 17º colocado com 8 pontos. O Tombense é o 18º com 5 pontos, né? O CRB é o 19º colocado com 5 pontos e o ABC permanece com a lanterna desse campeonato da Série B, 20ª posição, 4 pontos ganhos. A 10ª rodada, Café, será aberta na sexta-feira, né? Sexta-feira, com 4 jogos, né? Movimentando sobretudo a parte de cima da tabela desse campeonato da Série B. Sexta, 19h, Botafogo de Ribeirão Preto, que é o 6º colocado, vai receber o Tombense, né? Eu diria que o Tombense está ali, que posição do Tombense? 18º colocado, 5 pontos ganhos, portanto, em Ribeirão Preto, um Botafogo muito favorito a vencer esse jogo. Botafogo que quer chegar no G4 e certamente vai ter a obrigação, né, de buscar um resultado positivo e vencer o Tombense na noite de sexta-feira às 19h. 19h também teremos Ceará e Chapecoense, né? O time do Ceará no meio da tabela, 10ª posição com 13 pontos, vai enfrentar a Chapecoense, que é o porteiro da zona, com 9 pontos. Então não vejo nenhuma dificuldade em afirmar aqui, meus amigos que acompanham a Série B, que o time do Ceará, jogando em casa, é favorito a vencer também o time da Chapecoense. E no horário das 21h30, teremos 2 jogos na próxima sexta-feira. Um deles tem o líder Vitória em campo. Vitória jogando no Barradão, enfrentando o time do Ituano. Vitória, que é o líder da competição, né? Vai enfrentar o time do Ituano. Ituano está ali, caiu agora para a 13ª posição com 10 pontos. E o Vitória é o líder com 19 pontos, portanto, é um Vitória que precisa ter intensidade jogando no Barradão. Está tentando recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico, dentre eles o goleiro Lucas Arcanjo, né? Vamos ver se vai dar tempo da recuperação do Lucas para esse duelo do Vitória na próxima sexta-feira, 21h30 no Barradão. Mesmo horário também para o Criciúma e o Atlético de Goiás. O Tigre catarinense, né, ocupando a 4ª posição, vai enfrentar o Atlético, que é o 7º colocado. A diferença das duas equipes é mínima, Café. O mandante, no caso o Criciúma, tem 17 pontos, né? E o Atlético tem 16, portanto, eu diria que é um jogo decisivo na parte de cima da tabela do futebol da Série B. Aí a Série B volta com a sua 10ª rodada no sábado, né? No sábado teremos 16h, Juventude e Avaí. Juventude jogando no seu estádio como mandante aí, com o Nenê comandando essa boa recuperação do time do Juventude. Também no sábado, 17h, o Mirassol enfrenta a Ponte Preta. Duelos de duas equipes do futebol paulista. E também, no mesmo horário, no sábado, o ABC enfrenta o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é o segundo melhor do futebol da Série B, com 17 pontos, vai enfrentar o ABC, que é o lanterna do campeonato da Série B. 20ª posição, 4 pontos ganhos, portanto, Novo Horizontino muito favorito para vencer no Frasqueirão, em Natal, o time do ABC. Teremos 19h de sábado, Vila Nova e Sampaio Correia, né? Vila Nova é o terceiro melhor, com 17 pontos, vai enfrentar o time do Sampaio, que agora ocupa a 12ª posição, com a vitória da noite de ontem, diante da Chapecoense, por 1-0. Teremos no domingo mais futebol da Série B, domingo 15h30, o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, enfrenta o CRB. Guarani está ali na parte de cima da tabela, é o 8º melhor, com 15 pontos ganhos, vai enfrentar o time do CRB, que é o penúltimo pior do futebol da segunda divisão, portanto o Guarani muito favorito. E domingo, 18h, a 10ª rodada desse campeonato brasileiro da Série B será fechada no estádio do Café, com o Londrina recebendo o Sport Clube do Recife. Londrina, 14º colocado com 10 pontos, vai receber o Sport, que é o nono com 14 pontos. Essa é a realidade do futebol, do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que continua tendo a liderança do Sport Clube Vitória em primeiro, com 19 pontos, ganho Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h55. Vamos às informações do Brasileirão Série A.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
O Campeonato Brasileirão da Série A, Tony Café, será aberto no sábado, às 16h. É com o Fortaleza recebendo o Sport Clube Bahia. Às 18h30 de sábado, teremos sequência da nona rodada desse campeonato da Série A, com o Atlético Paranaense voltando a enfrentar o Botafogo, duelo agora pelo Campeonato Brasileiro. Teremos também no Mineirão o clássico, né? Entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O América Mineiro joga no Independência também no sábado, no mesmo horário, enfrentando o time do Corinthians. E às 21h, na Vila Belmiro, Santos, né, recebe o time do Internacional. Essa nona rodada do futebol da Série A terá prosseguimento no domingo. Domingo, 16h, duas partidas, né? O Fluminense jogando no Maracanã, recebendo o time do Bragantino, e o Grêmio jogando na Arena do Grêmio, enfrentando a equipe do São Paulo. 18h30 de domingo teremos Goiás e Cuiabá. Esse duelo vai acontecer em Goiânia, né? E no mesmo horário também no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras. O Palmeiras recebe o time do Curitiba. E na segunda-feira, Café, acreditem, né? O clássico dos milhões, numa segunda, 20h, tem o Vasco da Gama recebendo o Flamengo no Maracanã. Portanto, vamos ficar nessa expectativa, né? Como vai acontecer essa nona rodada do campeonato da Série A. Claro que a torcida do Vasco, né, fazendo pressão, existe um descontentamento com relação à equipe do Vasco da Gama, gente, que só disputa. A única competição que o Vasco está brigando é o Campeonato Brasileirão, e fazendo uma competição sem intensidade, né? Muito embora seja a única equipe que tem praticamente a semana cheia, Café, para fazer os seus treinamentos. A gente não percebeu evolução desse time treinado pelo Maurício Barbieri, e diria que é um Vasco ainda carente em determinadas posições, né? E claro, a torcida vascaína está muito descontente do comportamento da sua equipe. Portanto, na segunda-feira, o Vasco da Gama voltando a atuar, enfrentando o time do Flamengo, né? E claro, existe a cobrança do torcedor do Vasco para uma nova intensidade, né? Uma marcação melhor, um setor ofensivo mais arrumado do time do Vasco da Gama. Esse Campeonato Brasileirão tem liderança do Botafogo em primeiro com 21 pontos ganhos. Palmeiras é o segundo com 16, São Paulo é o terceiro com 15 e o Atlético Mineiro na quarta posição com 14 pontos. São os quatro primeiros, são as quatro melhores equipes no momento do campeonato da Série A. Botafogo 21, Palmeiras 16, São Paulo 15, Atlético com 14. Quinta posição do Grêmio, né, do Renato Portaluppi, com 14 pontos ganhos. O Cruzeiro é o sexto com 13 pontos, né, o Flamengo na sétima posição também com 13, e o Fluminense é o oitavo colocado com 13 pontos ganhos. Bragantino, Fortaleza é o nono com 13, Bragantino é o décimo também com 13 pontos, né? E o Atlético Paranaense é o 11º com 12 pontos conquistados. Santos na 12ª posição com 11, o Internacional é o 13º com 10, o Corinthians é o 14º colocado com 8 pontos ganhos. O Cuiabá na 15ª posição com 8, o Bahia, gente, é o porteiro da zona do rebaixamento. 16º lugar, Bahia, 7 pontos. Os quatro últimos do momento da Série A são Goiás em 17º lugar, Goiás 7 pontos ganhos, o Vasco da Gama é o 18º com 6 pontos ganhos, o América é o 19º colocado com 4 e o Coritiba faz a pior campanha do futebol da Série A, 20º colocado, apenas 3 pontos ganhos. Coritiba, meus amigos, que vai ter um duelo, vai jogar no domingo, né, no Allianz Parque, enfrentando a forte equipe do Palmeiras. No meu entendimento, Palmeiras muito favorito, né, a vencer o jogo do domingo no Allianz Parque, porque o momento do Palmeiras é muito diferente, tem mais intensidade, tem mais qualidade, tem mais conjunto, entendeu? É um Palmeiras muito forte, brigando na competição de pontos corridos do Brasileirão da Série A, Tony Café.
8 horas.
Gabriela Esportiva.
Neste final de semana tem aí os finalistas, né, do Campeonato Baiano Sub-20, Zé Maria.
Neste final de semana, Tony Café, conheceremos, né, os dois finalistas do Campeonato Baiano Sub-20, né? Portanto, no sábado teremos às 10 da manhã a Jacuipense enfrentando o Conquista Social Clube. Esse jogo vai acontecer no estádio Roberto Santos, em Salvador. No primeiro duelo, em Conquista, né, Jacuipense venceu no Edgar Flores por 3-1. Portanto, é uma Jacuipense muito perto de chegar à sua primeira final do Campeonato Baiano Sub-20. E no domingo, teremos o duelo com o Bavi, Vitória e Bahia. O Vitória é mandante do jogo. No primeiro jogo, no sábado passado, o Bahia venceu no Roberto Santos por 1-0, portanto é um Bahia que joga com a vantagem esse segundo duelo que vai acontecer no CT Manuel Tanajura Filho do Esporte Clube Vitória, domingo às 10 horas da manhã. Jacuipense pode até perder por um gol que passa para a grande final do Campeonato Baiano Sub-20. No Bavi, um empate bota o time tricolor na final, portanto uma das duas equipes será eliminadas, né, porque aconteceu esse confronto de Bahia e Vitória na fase semifinal do Campeonato Sub-20, e a gente está muito perto de conhecer, e eu não tenho, né, nenhum receio em afirmar aqui que a Jacuipense, né, sobra nesse duelo contra o Vitória da Conquista. Já venceu o primeiro jogo em Vitória da Conquista, é uma Jacuipense muito forte para vencer no estádio Roberto Santos também o duelo de volta da semifinal do Campeonato Sub-20. Portanto, na minha modesta opinião, Jacuipense é uma das finalistas, uma das equipes finalistas, né? A não ser que tenhamos uma tragédia, né, no jogo do próximo sábado, né, às 10 da manhã, lá no estádio Roberto Santos. Porque dentro de campo, a Jacuipense sobrou em relação ao Conquista Social Clube. E o Bahia, né, venceu o Vitória. No início desse campeonato baiano sub-20, né, o Vitória foi a equipe que terminou em primeira posição. Foi quem fez a melhor campanha da competição sub-20 na fase de classificação, quando 19 equipes, né, estiveram brigando nessa competição sub-20. Então o Vitória sobrou na primeira fase, mas já nesse primeiro duelo com o Bahia na semifinal perdeu. Portanto, o Bahia faz o jogo de volta com a vantagem de um simples empate para ser finalista do Campeonato Baiano Sub-20, Tony Café.
Muito bem, Zé. 8:04 da Gabriela FM. Vamos chegando ao final do nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você, em por laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Elielson, você ouviu Gabriela Esportiva, vamos para as nossas considerações finais, né, Maria?
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, Tony Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de paz, com saúde para todos. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do programa. Boa noite.
Boa noite, seu Marinho. Forte abraço a você. Boa noite a você que estava ouvindo o Gabriela Esportiva. Fica ligado na melhor sintonia da Bahia. Daqui a pouquinho, logo após a Voz do Brasil, tem Gabriela Dádio 10. 10 músicas sem nenhum intervalo comercial. Tem o Forró da Gabriela. E logo após, tem o programa mais romântico do rádio baiano, que é o Love Songs, na companhia do Léo Guedes, tá? 8:05, Gabriela Esportiva volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.